Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Câmara de Vereadores de Londrina pode abrir hoje um processo contra o vereador mais votado do Paraná. A sessão pode criar uma comissão processante para julgar o vereador Emerson Petrívio, boca aberta. A denúncia é referente ao caso em que o vereador postou um vídeo nas redes sociais pedindo dinheiro para pagar uma multa eleitoral. Para abrir esse processo, são necessários 13 votos. Se a denúncia for aceita, a comissão tem 90 dias para avaliar o caso. A senadora paranaense Gleisi Hoffmann assumiu ontem a presidência nacional do PT numa solenidade em Brasília. Ela substitui Rui Falcão. Hoje já acontece a primeira reunião do novo Diretório Nacional do PT, que tenta se reerguer depois do envolvimento dos principais nomes da legenda nas denúncias da Operação Lava Jato. E por falar em Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do juiz Sérgio Moro. Os procuradores querem a condenação de Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que está preso aqui em Curitiba. O juiz Sérgio Moro inocentou Cláudia Cruz das acusações de que ela teria participado da lavagem do dinheiro recebido da Petrobras pelo ex-deputado. Quem tem detalhes é Lola Dias.
O Ministério Público Federal entrou com recurso contra a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que absolveu a jornalista Cláudia Cruz, esposa do ex-deputado Eduardo Cunha. Na sentença, o juiz afirmou que, por falta de provas, não poderia condenar a jornalista pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para Moro, não existem informações suficientes que mostrem que Cláudia agiu de má fé quando manteve contas fora do país. De acordo com o Ministério Público Federal, os valores depositados nas contas eram dinheiros de propina recebida pelo marido na venda de um campo de petróleo na África para a Petrobras. Os procuradores do MPF afirmam que Cláudia tinha consciência dos crimes que praticava e era a única controladora das contas. Além disso, eles afirmam que o dinheiro da propina era usado para pagar os gastos pessoais do casal. No recurso, o MPF diz que Cláudia Cruz tem curso superior, o que indica que ela é uma pessoa esclarecida e capaz de entender a origem do dinheiro gasto. Além da condenação de Cláudia, o Ministério Público Federal pediu o aumento da pena de Jorge Zelada e João Augusto Rezende Henriques. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O advogado de Temer apresentou ontem a defesa do presidente no Congresso Nacional. Mais do que defender, o advogado atacou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. Para ele, a peça fugiu da realidade. Detalhes com Lucas Por Deus Leon.
O advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira entregou nesta quarta-feira a defesa do presidente Michel Temer sobre a denúncia de corrupção passiva. O documento de 98 páginas foi entregue na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A defesa antecipou a entrega, que poderia ser feita na próxima semana, porque o governo quer votar logo a denúncia. O advogado Michel Temer rebateu as acusações do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
O presidente da República não cometeu crime e eu lanço um desafio, respeitoso desafio, aos acusadores para que demonstrem, através de um único indício que seja, de que o presidente da República teria solicitado algo, recebido algo ou favorecido alguém.
Maris de Oliveira disse ainda que a denúncia foge da realidade.
É uma peça de ficção, é uma peça baseada em hipóteses, criações mentais, fruto da inteligência do procurador-geral, mas que fugiu da realidade.
Sobre a gravação do presidente com Joesley Batista, dono da JBS, a defesa argumenta que o áudio não é incriminatório.
Mas apesar da ilicitude, apesar da ilegitimidade, ela não traz um elemento sequer que ligue, mesmo que de forma muito frágil, o presidente ao cometimento de qualquer crime.
O advogado Antônio Maris ainda disse que o encontro com personalidades políticas e empresariais fora da agenda é algo corriqueiro, como ocorreu com Joesley Batista.
O presidente encontrou Joesley Batista como encontrou inúmeras pessoas, é bom que se diga, fora de agenda. Então não houve, nesse encontro, nada anômalo.
Michel Temer é acusado de corrupção passiva, por supostamente receber vantagens indevidas para beneficiar a empresa JBS. Na denúncia, o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, é apontado como intermediário do presidente, que foi filmado carregando mala com R$500 mil. Com a defesa já protocolada na comissão, começa a contar o prazo de 5 sessões do plenário para que a CCJ analise a denúncia. A oposição ainda tenta convocar testemunhas para o debate, como o procurador-geral, Rodrigo Janot, e o empresário Joesley Batista. O presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, do PMDB, deve decidir nesta quinta-feira se a CCJ vai ouvir mais testemunhas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, disse que o relatório sobre a denúncia de corrupção passiva contra o presidente deve ser lida na próxima segunda-feira. E nessa crise toda, o presidente viaja hoje para a Alemanha, onde participa do encontro do G20. Vitor Ribeiro.
O presidente Michel Temer convocou ontem, no finalzinho da noite, uma reunião ministerial. Compareceram ao Palácio do Planalto 22 ministros e 3 secretários executivos de ministério para tratar de questões do governo, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. No começo da tarde de hoje, Michel Temer embarca para a cidade de Hamburgo, na Alemanha, vai participar da reunião do G20. O presidente chega ao Brasil de volta no domingo. Até lá, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, deve assumir a presidência da República. Eunício é o segundo na linha de sucessão. O primeiro é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está com viagem marcada para a Argentina. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
A Carteira Nacional de Habilitação vencida não vale para quem está dirigindo, mas vai passar a valer como documento de identidade. O CONTRAN reconheceu que os dados pessoais registrados na habilitação são seguros e não perdem a validade. Confira com Vitor Abreu.
Mesmo vencida, a Carteira de Habilitação vai continuar valendo como documento de identidade. Mas atenção, para dirigir, ela deve estar dentro do prazo de validade. O entendimento é do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que concluiu que os dados pessoais registrados na CNH não vencem. Como a carteira é um documento oficial, válido em todo o território nacional, ela continua servindo para identificar o portador. De acordo com o CONTRAN, o que expira é o exame físico e mental, que precisa ser renovado a cada 5 anos. Para motoristas com mais de 65 anos, deve ser feito de 3 em 3. Por isso, a validade no documento. Dirigir com a habilitação vencida por mais de 30 dias é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e conta 7 pontos na carteira. De Brasília, Vitor Abreu.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Paraná na Assembleia Legislativa.
Paraná de hoje volta já.